Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Antes disso, eu peço aos serviços para nos colocarem nos ecrãs o registro para efeitos de quórum, para podermos iniciar esse processo, que não demorará muito tempo a ser levado à prática depois. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começava por saudar o agendamento do PAN sobre uma matéria que tem correspondido a uma evolução e uma preocupação que a Assembleia tem tido ao longo dos anos. E, acima de tudo, penso que é importante que procuremos não dramatizar e radicalizar um debate que se pode fazer com ponderação e assente naquilo que é consensual e que pode permitir voltar a revisitar a legislação nos pontos em que isso justifica, seja no Código Penal, seja no que respeita à introdução de conceitos novos como o animal comunitário, seja mesmo na revisitação de temas que ao longo dos últimos 6-7 anos têm ocupado a Assembleia da República, mais do que utilizá-lo como um momento de proclamações ou um momento de ataque não diretamente direcionado ao problema que aqui é colocado. A matéria penal tem tido uma evolução muito significativa entre nós, muito rápida até, desde 2014. Mas é importante também não perdermos de vista, precisamente porque estamos a procurar fazer um debate assente nas zonas de consenso, que em 2014, apenas com a abstenção do PCP e de dois deputados do CDS e o voto contra de dois deputados do CDS, todos os restantes grupos parlamentares votaram favoravelmente à alteração. Em 2015, na segunda, no fundo, uma pequena alteração que editou matéria relativa às penas acessórias, mais uma vez apenas com a abstenção do PCP, foram aprovados por todos os grupos parlamentares. E em 2020, na mais recente alteração sobre esta matéria, foi a unanimidade da Câmara que revelou que este tema de facto corresponde a preocupações dos cidadãos em todos os pontos do país, com perspectivas diferentes, mas ainda assim traduzindo um sentimento da comunidade e que por essa razão assiste ao Parlamento a possibilidade de continuar a melhorar e aprofundar este tema. Acolhendo sugestões dos operadores judiciários que vão aplicando a lei e detectando os seus problemas e aprofundando também os trabalhos académicos sobre a matéria e também permitir alargar o debate a outros temas já suscitados em momentos anteriores, mas que não reuniram consenso. E é precisamente aqui que chegamos à questão do alargamento do âmbito de proteção, o alargamento do conceito de animal que é proposto nas iniciativas do PAN e na iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Esta é a questão fundamental desta proposta de alteração e é uma questão que, obviamente, procura harmonizar soluções de outras ordens jurídicas, harmonizar o que a nossa própria ordem jurídica fez no que respeita ao Código Civil, portanto, onde temos um conceito mais abrangente, mas que não deve dispensar a necessária cautela, ponderação, amadurecimento das soluções e, acima de tudo, não criar ruído adicional onde podemos ter soluções consensuais. E a perspectiva do Partido Socialista neste debate é a de contribuir, tanto quanto possível, para soluções equilibradas e soluções capazes de voltar a reproduzir o consenso alargado de 2014, 2015 e de 2020. Nesta matéria, como já foi referido, a Alemanha e a Espanha oferecem soluções de direito penal interessantes e que podem servir de inspiração e que têm permitido a outras atividades conviverem com esta sanção penal quando se justifica. Muitos países até, no seu próprio direito constitucional, até prevê o bem-estar animal como um elemento relevante da tutela. E nesse aspecto até, o recente projeto de revisão constitucional do PSD, que não chegou a dar entrada, mas prevê precisamente que seja inscrito no texto da Constituição o bem-estar animal como um eixo relevante, obviamente correspondendo até àquilo que o próprio direito da União Europeia vem a fazer. Portanto, há efetivamente algo que é bastante transversal a todas as bancadas e por essa mesma razão deve ser nisso que nos focamos, naquilo que nos une e não naquilo que necessariamente nos divide sobre esta concretização. E, portanto, a pergunta não será tanto hoje se vamos fazer esta evolução, mas como é que devemos fazer essa evolução, com que conceitos e com que cautelas. E, portanto, queria focar fundamentalmente dois aspectos em relação aos quais, na versão atual das propostas apresentadas, não nos é possível ainda, sem trabalhos adicionais, sem uma revisão da matéria, poder acompanhar esta solução e eles são os que respeitam, por um lado, ao conceito de animal e, por outro lado, às atividades que têm que ficar claramente identificadas como sendo motivos legítimos na lei penal. Quanto ao primeiro, o caminho que a lei espanhola trilhou afigura-se-nos preferível à solução da lei alemã que consta das propostas apresentadas. Primeiro, porque é bastante mais determinado e bastante mais claro. Identifica categorias de animais mais facilmente concretizáveis, domésticos ou domesticados, temporário ou permanentemente sob controle humano, ou animais que não vivam em estado selvagem, sendo por isso capaz de oferecer não só uma zona de consenso parlamentar alargado, que é importante, mas também uma zona de certeza na aplicação por parte dos operadores judiciários, que é igualmente e se calhar até mais importante do que isso. Portanto, alguma imprevisibilidade que temos neste conceito gera-nos uma preocupação, percebendo, no fundo, o que está na base da proposta apresentada pelo PAN. E por isto, parece-nos que uma solução de tipo espanhol é preferível. É mais clara quanto ao objeto da proteção, é cultural e juridicamente mais próxima da realidade portuguesa e é potencialmente geradora de um consenso alargado e um consenso social maior, bastando ver os temas que, como todos sabemos, normalmente são trazidos à colação neste debate, sejam atividades como a caça e a pesca ou a atividade tauromáquica, que em Espanha convivem com a realidade de um código penal que criminalizou determinadas condutas. Esse não é o debate que estamos a fazer hoje. São sabidas as posições diferentes que todos temos sobre essas atividades, sobre a tauromaquia, sobre a caça ou sobre a pesca, mas mais uma vez, não é esse o debate que estamos aqui a fazer hoje e é importante que fique claro que não é esse o debate que estamos aqui a fazer hoje, porque mais uma vez, olhemos para aquilo que é consensual e onde se podem dar passos em conjunto e aquilo que para já não está em cima da mesa. O direito penal é a última rácio do direito e, portanto, deve evidentemente ser tanto quanto possível consensual e claro na identificação dos seus propósitos. Isso leva-me ao segundo ponto. A delimitação do âmbito da criminalização, ou seja, daquilo que pode e deve ser entendido como motivos legítimos para efeitos da exclusão da existência de uma sanção criminal. Atualmente, a lei, se calhar não com a melhor técnica legislativa, mas no número 2 do artigo 389, acaba por ter referência a um conjunto de atividades que é explícito e claro que não estão em causa ou que não são postas em causa por esta opção de reforço da tutela penal. A pecuária, a agricultura, a agroindústria, os espetáculos, podíamos até acrescentar outras práticas veterinárias, já foi suscitado aqui neste debate se uma esterilização é ou não algo que possa ser considerado como motivo legítimo, evidentemente que é, de acordo com as leis artes da medicina veterinária, consensualmente chegamos a esta conclusão. Mas isto chegamos a esta conclusão nós, que estamos a aplicar a lei ou que estamos a aprovar a lei e a desenvolvê-la, é vantajoso que isto possa estar expresso, explícito, de forma muito clara na legislação e, por isso mesmo, parece-nos que há muito trabalho de desenvolvimento e de especialidade até para acautelar outros riscos, outras dúvidas que no futuro se possam colocar quanto à determinabilidade dos conceitos que estamos a utilizar. E, portanto, nesse sentido, há um sentido de oportunidade na iniciativa que não pode ser desligado também do debate que se faz nos tribunais e que se faz nas apreciações de situações concretas e, portanto, há uma oportunidade até para o legislador que, de forma tão consensual, quase sempre com unanimidade ou, pelo menos, com a ausência de significativa oposição, tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, é fundamental que se densifique motivo legítimo ou que se definam exatamente quais são as atividades em que os animais são utilizados e que estão fora do âmbito desta tutela criminal, por uma via, seja a do número 2 do artigo 389 atual, ou através de um aprofundamento do conceito de motivo legítimo, questão técnica ou jurídica, não necessariamente para o debate de hoje, mas para debate em comissão, e podemos, de facto, também ainda refletir até no desenvolvimento e no aprofundamento de alguns tópicos que ajudariam a lei a ser mais clara. A senhora deputada Cília Meireles, com alguma precisão, apontava, por exemplo, há pouco o conceito de sofrimento. É verdade que há elementos objetivos de consenso científico que permitem identificá-lo, aqueles que passam pela nutrição ou subnutrição do animal, os que passam pelas agressões aos animais, os que passam pelo treino desajustado às consequências naturais dos animais, mas que até certo ponto são elementos que não estão presentes no Código Penal hoje e que eventualmente poderiam estar e deveriam estar. Ou seja, e tentando sumariar de forma a concluir e prosseguimos com o debate, encontrar consenso foi possível em 14, em 15 e em 2020. Sempre numa ótica de que necessariamente nesta Câmara haverá quem queira ir mais longe e haverá quem queira ficar ainda, enfim, com mais cautela, num passo não tão apressado. Mas, de facto, o que nos interessa a nós, enquanto legislador, que quer corresponder às aspirações dos cidadãos que se mobilizam para esta causa, é tentar definir, dentro do que é possível, um consenso. E parece-nos que é viável que haja oportunidade para fazer este debate na especialidade. E volto a dizê-lo, com a redação que atualmente se encontra perante os nossos olhos, não podemos acompanhar com um voto favorável, mas temos disponibilidade para, com estes tópicos, com estes elementos, aprofundar o debate em certa especialidade e procurar, pelo menos nestes aspectos importantes em que é fundamental corrigi-lo, no fundo, como alargar o conceito e como garantir que as atividades que são subsistir, continuam a subsistir, poder fazê-lo no quadro de um Parlamento, no passado, por 3 vezes, nestas e noutras matérias, sob estar à altura da sua responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Após as intervenções que me precederam, não poderia deixar de fazer os seguintes comentários. O PSD está, de facto, preocupado com aquela que é a capacidade de diálogo e negociação do PAN. Tomamos boa nota disso. É uma capacidade que visa, de facto, fazer avançar a legislação de acordo com aquela que é a sensibilidade social, a sensibilidade dos portugueses e das portuguesas, e se as senhoras e os senhores deputados chegarem lá fora e perguntarem a qualquer pessoa se considera que estes animais devem ou não estar protegidos, a resposta será clara. Aliás, ainda na semana passada aqui discutimos uma petição que visava precisamente garantir proteção para, por exemplo, os equídeos. Depois, dar nota do seguinte: aqui foi feita também uma intervenção que, mais uma vez, por parte do PSD, revela uma visão dicotómica da realidade. Mais uma vez procura trazer para este debate uma visão entre o mundo rural, o mundo urbano, como se, de facto, o mundo fosse preto e branco. O mundo não é preto e branco, infelizmente, é colorido, mas essa visão que é trazida recorrentemente, lembramos, não ajuda a resolver problemas, e apelamos inclusivamente que o PSD repense e debata essa sua posição. Depois gostaríamos ainda de dizer o seguinte, sobre os parques de matilhas, no que diz respeito à intervenção do PSD, para nós parece ficar bem claro que prefeririam uma política de abate do que efetivamente resolver e procurar intervir com estes animais, isto porque o PSD, lamentavelmente, não reconhece o trabalho que pode ser feito ao nível da educação animal e do comportamento animal, tendo já nós em Portugal bastante especialistas nesta matéria. Para concluir, dizer que o PAN está disponível para, em sede de especialidade, se aproximar daquilo que é o Código Penal Espanhol, aquilo que é o consenso reunido nesta casa de que, de facto, não há nada mais básico do que censurar a violência gratuita contra seres indefesos. E lembramos que...
Oh, senhora deputada, peço-lhe só para interromper por um pouco, porque está um excesso de ruído na sala que não permite que haja atenção àquilo que está a dizer. Peço aos senhores deputados que estão em movimento que se sentem ou que saiam, e não se esqueçam que continuamos em verificações de quórum e que vai haver uma votação eletrónica. A terceira ou quarta votação é uma votação eletrónica. Continuo, senhora deputada. Peço desculpa pela interrupção.
Sr. Presidente, estava mesmo a concluir, antes de passarmos de facto ao encerramento, lembrava só, para que não hajam dúvidas, que a expressão sem motivo legítimo tem já uma longa tradição jurídica que não podemos esquecer, e evidentemente vamos fazer o caminho que seja necessário para garantirmos este avanço civilizacional que a sociedade portuguesa já há muito reivindica. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer, mais uma vez, reafirmar que, genericamente, em relação ao projeto de lei 999 do PAN, reconhece o mérito dessa iniciativa, acompanha o seu propósito, mas que clama por um trabalho de especialidade, detalhado e rigoroso, com vista ao seu aperfeiçoamento e equilíbrio das soluções propostas. Aqui ficam dois exemplos. O primeiro diz respeito a uma tendência que julgamos desde já imprudente e que se pode revelar perigosa. A necessidade de controlar e de gerir este tipo de população animal, leia-se animal comunitário, não pode resultar na construção de um complexo labirinto burocrático, que representa um servidor de recursos e de tarefas administrativas impossíveis de concretizar na prática, despejando, permitam-me este termo, toda e qualquer responsabilidade nas câmaras municipais, sem previamente acautelar a existência de condições técnicas e logísticas para a execução e concretização das mesmas. O segundo exemplo diz respeito ao não envolvimento das freguesias. Parece-nos evidente que este mesmo diploma ignora olimpicamente o papel essencial que as juntas de freguesia podem desempenhar na implementação, no acompanhamento e no controle desta nova figura legal, que são os animais comunitários. As freguesias devem ser parte na construção deste tipo de soluções, pela sua natureza, pela sua proximidade e pela vantagem de as tornar parceiras nesta missão comum de controle de animais errantes. Senhor Presidente,